o Espírito Santo trouxe no meu coração um tema para esse culto, visando essa realidade indiscutível, inevitável. Inevitável porque, quando a igreja brilha, o que está oculto aparece. Quando a igreja revela autoridade, aquilo que é engano também aparece. Quando a igreja revela verdade, aquilo que é mentira aparece. No mundo espiritual, muitas vezes nós falamos assim: eu tenho sido retalhado porque eu estou trabalhando com isso, eu estou trabalhando aquilo, eu estou sendo retalhado porque eu estou me envolvendo, eu estou ajudando pessoa A, B ou C. Não existe retaliação, existe colisão. Ou seja, há um confronto. O diabo não tem liberdade para retalhar crente. O diabo, ele encontra brechas e ele atua. Quando você começa a se fortalecer, quando você começa a crescer, quando você começa a obedecer, alguma coisa vai resistir. Isso nós chamamos de colisão. No mundo espiritual, colisão é como se você fosse uma carreta e o mundo das trevas, uma bicicleta, um fusca. É óbvio que pode ficar uns arranhõezinhos na carreta, mas o fusca vai ser esmagado, vai ser totalmente vencido. Porque essa é a realidade. Jesus é uma carreta e o inimigo é uma bicicleta sem rodas. Diante de Jesus, ele é uma bicicleta sem rodas. 1 João capítulo 3, verso 8 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, em outras versões, para desfazer as obras do diabo. No original, essa expressão significa tornar as obras de Satanás ineficazes, sem efeito algum. Porque contra os filhos de Deus não há encantamento nem maldição. Pode colocar o seu nome na boca do sapo, pode costurar a boca do sapo, você estará cometendo um crime ambiental. Mas isso não atinge quem é filho de Deus, por quê? Porque o poder do sangue de Jesus está acima desses misticismos todos. Mas o que é que faz com que Satanás tenha legalidade ou vitória sobre pessoas? É que primeiro você acredita na mentira. E quando você acredita na mentira, você a transforma em uma verdade. E aí você dá legalidade. Por isso Jesus vai mostrar que o grande segredo dessa batalha é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então abra, por favor, eu deixei, não sei se vai ser transmitido, mas Efésios 6, de 10 a 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Bem, eu não estou sozinho, eu vim com a minha linda esposa, né? Ela está aqui, a Sueli. E quando nós chegamos aqui, o ambiente estava regado da presença de Deus. A presença de Deus é como um combustível. A Bíblia diz que Deus é um fogo. Essa presença, ela traz calor, ela traz alegria, ela traz segurança, mas ela precisa ser atraída. Ela precisa ser cultivada. A Bíblia fala a respeito do altar, que Deus acendeu o fogo do altar, e a missão dos levitas e sacerdotes era manter a chama do altar acesa. O altar não devia se apagar. Isso implicava que você deveria revolver cinzas e alimentar com lenha, com madeira. Você pode, às vezes, sentir um graveto. Eu já disse isso para Deus: Senhor, faça de mim um graveto e queima. A presença de Deus é algo que você somente vai perceber a importância quando você se sentir totalmente desprovido, desqualificado, indefeso diante das batalhas. Eu e minha esposa lidamos com batalha espiritual há mais de 40 anos. E quantas vezes nós fomos chamados meia-noite, 2 da manhã, chegar em uma casa com 3 pessoas endemoniadas, sozinhos. Eu ia chorando com Deus. Primeiro, porque era uma hora totalmente inconveniente. As pessoas pulavam o muro da minha casa para me buscar ajuda. Membros da Assembleia de Deus, membros de outras igrejas, qualquer gente. Porque na hora da batalha, a bandeira da igreja perde o valor. Na hora que você precisa de ajuda, você não está perguntando se o cara é pentecostal, presbiteriano, ou se ele é batista, ou se ele é comunidade. Você não quer saber, você quer saber se ele vai te ajudar e trazer a resposta. Eu não esqueço nunca, meia-noite, alguém esmurrando a nossa porta, e era uma moça da Assembleia de Deus, com um colega, tinham ido num culto. Quando chegaram em casa, meia-noite, o pai ficou endemoniado. E ela foi lá pedir ajuda. Quando nós chegamos naquele portão, o demônio gritou de lá: é você que vai me tirar daqui? Nós não temos que dar resposta. Nós entramos, meia hora depois, aquele homem estava de banho tomado, dormindo. Aquele homem se converteu naquela noite, foi batizado. Todo mês ele ia na igreja que eu pastoreava para demonstrar sua gratidão. Não tem, não existe um sentimento de maior alegria do que você ver Deus fazer algo que você jamais poderia fazer. A sua impotência te humilha, mas a glória de Deus te exalta, que levanta. Então, eu quero que você aprenda algumas coisas neste culto. Primeiro, Paulo apresenta essa carta aos Efésios. Ela é didática, ela fala da igreja como corpo de Cristo. A igreja é um corpo. Os membros obedecem um cabeça ou uma cabeça, que é Jesus. E aí, por isso que ele escreve Colossenses. Ele apresenta Jesus como cabeça da igreja. A igreja tem um corpo, mas ela não é uma mula sem cabeça, como a mitologia pinta, mas é um corpo com uma cabeça geniosa, que é Cristo, o Deus vivo, poderoso, soberano, criador, sustentador, governador de todas as coisas, que está aqui nesta noite, porque ele foi invocado por essa adoração desde o início. Se tem uma coisa que atrai a presença de Deus, são corações quebrantados e uma adoração sincera e pura. Então, Paulo apresenta a igreja como corpo de Cristo. E esse corpo foi formado ou é formado por crentes salvos pelo poder do sangue de Jesus, que ao ouvir a palavra se arrepende dos pecados, entrega o seu coração e permite que Deus faça um processo de regeneração. O que estava morto passa a viver. O que estava cego passa a enxergar. O que estava paralítico passa a andar. Os milagres de Jesus, todos eles são tipos de obras maravilhosas, sobrenaturais, que ele faz no mundo espiritual. Então, quando ele cura um cego, não é simplesmente uma cegueira biológica. Ele está dizendo que tem poder para abrir os olhos do homem. Quando ele, Paulo escreve Efésios, ele diz, a partir do capítulo 1, versos ali 17 a 19, ele diz: eu estou orando para que Deus lhes abra os olhos dos vossos corações. E o coração tem olhos, irmãos? Como é que coração? Eu fiquei pensando isso quando li pela primeira vez. Que onde é que estão os olhos do coração? Um coração cego é um coração que carrega mágoa, carrega ressentimento, carrega ódio, carrega rejeição, carrega uma série de coisas, humilhações. E então você já ouviu alguém dizer assim: eu fiquei cego de raiva. Olha aí, é um coração cego. E como é que Jesus cura um coração cego? Quando ele, pelo Espírito Santo, te convence que carregar mágoa é perda de tempo, porque ele já morreu por causa dessa mágoa. Ele já perdoou todos os ofensores. A oração do Pai Nosso: perdoa assim como nós perdoamos os nossos ofendidos. Em quem vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Este corpo, que é a igreja, recebeu de Jesus poder para exercer autoridade. Quando você coloca autoridade em mãos erradas, você cria mais problemas do que solução. Jesus colocou poder na vida da igreja. Jesus confiou o seu poder à igreja. Mas a igreja precisa aprender, desenvolver, conviver com essa autoridade. E Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, 19, 22, o qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, quando Cristo fala, ele fala com uma autoridade conferida pelo Pai. Quando o crente fala, ele fala com autoridade conferida por Cristo. É como uma procuração. Em uma procuração, você dá àquela pessoa uma autoridade para resolver todos os seus problemas. Mas na procuração você pode autorizar uma subprocuração, que é aquela pessoa que tem a procuração delegar a mesma autoridade da procuração para uma terceira pessoa. Deus deu autoridade para Cristo e Cristo deu autoridade à igreja, porque essa autoridade foi conquistada com a sua morte e com a sua ressurreição. Esse corpo está livre das barreiras que o pecado construiu. O pecado construiu barreiras inimagináveis. Nós não temos como mensurar uma família que vive somente de dilemas, de conflitos, de polêmicas. Pessoas que têm dinheiro, por exemplo, conversamos essa semana recente agora, eu e Sueli, com pessoas que a mãe viveu uma vida totalmente desfundida na área moral. Um filho que a família deixou uma herança muito grande, mas na cultura dessa etnia, esse filho, por ele ter aceitado Jesus, ele não tem como herdar nada. São conflitos, são dificuldades por causa do pecado, por causa da rivalidade, por causa da religiosidade. Jesus, meus amados, ele não veio trazer uma religião. Apesar de que no latim ela significa religar, mas não é isso. Não é a religião que religa. O que religa é o sangue de Jesus que te leva ao perdão. O que religa uma pessoa a outra chama-se perdão. O que separa uma pessoa da outra se chama não perdão, pecado, mágoa, ressentimento, feridas. Esse corpo que é a igreja é desafiado a viver novos padrões no seu modo de viver. Irmãos, veja, Efésios 1, Jesus, Paulo fala que nós somos escolhidos. Nós fomos chamados por Jesus para uma nova vida. Através de Jesus nós nascemos de novo, fomos regenerados e agora temos a mente de Cristo. No capítulo 2, ele mostra como isso é feito. Aqueles que viviam no pecado, aprisionados, mortos nos seus delitos e pecados. Mas no verso 4 do capítulo 2, é que ele diz: mas a graça de Jesus se manifestou, o amor de Jesus se manifestou, e então ele nos tirou desse pecado, nos trouxe o perdão, nos trouxe a salvação. No verso 6 ele diz que pela graça sois salvos, mas ele vai dizer que fomos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, o poder da obra de Jesus tira o homem das trevas do pecado, o transforma em uma nova criatura. E agora, como nova criatura, Jesus coloca essa pessoa assentado juntamente com ele, à direita do Pai. Essa posição de autoridade que Cristo dá precisa ser exercida pela igreja. Não é porque você é crente, é porque você é filho de Deus. E como filho de Deus, você recebeu autoridade, você recebeu poder, e você está em uma posição. Eu estou assentado onde Cristo está, e eu tenho a autoridade que Cristo tem. Porque nós somos filhos de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício, em cheiro suave. Paulo diz ainda no capítulo 5, verso 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar, te guiar. Vai abrir os seus olhos. Irmãos, a vida cristã não é percebida na sua grandeza por causa da nossa miopia. Mas Jesus quer nos dar óculos celestiais. Vocês lembram quando começaram a aparecer os filmes 3D? Aí você chegava lá no cinema, eu fui uma vez só, troço doido. Bota aquele óculos e o negócio fica grandão. Quando você coloca o óculos de Jesus, tudo fica claro. Você enxerga as coisas como elas são. A Bíblia diz que o diabo vem como anjo de luz. Ele se transfigura de bonzinho. Mas se você tem os óculos de Jesus, você sabe o que é joio, você sabe o que é trigo, você sabe o que é luz e sabe o que é trevas. Mas mesmo sendo filhos de Deus, nós vivemos neste mundo mau. Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele disse: peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Então o crente precisa parar de mimimi.
Ah, o pessoal não gosta de mim. Ah, porque o pessoal lá fica me perseguindo. Ah, o pessoal lá fica falando mal de mim. Para com isso, meu irmão. Você tem que ouvir a voz de Deus. Quando Deus olha para um filho e diz: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele. As pessoas sem Cristo, ou as pessoas que estão vivendo uma vida distorcida, não tem nada para falar que possa te promover. Então ouça a voz do Espírito Santo, como João escreve no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Para de ouvir as vozes. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Precisamos nos fortalecer e nos revestir dessa autoridade, para então desenvolvermos essa batalha espiritual. Amém? Então vamos aprender três coisas. Primeiro, entender que o primeiro ataque do inimigo será contra a sua identidade. Se existe uma coisa que o diabo sabe fazer, é descaracterizar a identidade de uma pessoa. Quer ver só? Uma pessoa que foi vítima de abuso, ela se sente suja ou sujo, ela não acredita que é amada, ela não acredita que possa ser feliz, não acredita no sexo oposto, porque ela sofreu um abuso. Mas tudo isso é mentira. Eu fui fazer um treinamento no Rio Grande do Sul, e o líder da igreja disse: não, eu não acredito muito essas coisas de libertação, Cristo já morreu, e quando a gente aceita Jesus, a nova criatura é. Sim, meu amado, não estamos aqui para criar problemas. Se você quiser, a gente não fala nada, vamos embora, estamos aqui só para somar. Não, pode fazer, pode fazer. E no meio do treinamento, eu falei assim: olha, estava assim, mais ou menos um grupo assim como vocês. Aí eu falei assim: olha, bem, há uma teologia que diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você foi vítima de um abuso sexual, de um estupro, então você não tem que nada mais que sofrer, porque Jesus já levou essa dor. Duas mulheres se levantaram: não é verdade. Jesus já morreu, sim. Jesus já levou a dor, sim. Jesus já perdoou o pecado, sim. Mas ele também já levou todas as enfermidades, mas para que esse processo seja recebido, você precisa participar. E como é que você participa? Perdoando o seu agressor. Ninguém pode te ferir sem sua permissão. Ninguém. Ah, o fulano diz que eu sou feio. Está perdendo tempo. Perdendo tempo. Por quê? Para que eu quero ser bonito para ele ou para ela? Tem que ser bonito para minha esposa. Ah, foi tão bonito, abracei ali o seu Nelson. Dá um tchauzinho, Nelson. Olha lá o Nelson, está aí, né, lá da Alameda. Veio fugindo para cá, me encontrou: ô pastor, o senhor está aqui também. Aí abracei o Nelson, ele disse uma coisa: o que você disse, Nelson, que eu estava? Cheiroso, estava cheiroso. Pastor, o senhor está cheiroso. Eu falei assim: mas eu não digo que eu sou cheiroso. Porque se tem uma coisa que o crente tem que ser, é cheirar bem. O que é que você, quando é que você fala assim: olha, esse aqui não está cheirando bem? É quando a coisa está errada. Mas se você anda na luz, se você anda na verdade, o seu cheiro físico ou químico tem que ser bom. Aí você abraça uma pessoa, está com cheiro de mau hálito, cheiro de suor, cheiro de nhaca, cheiro disso, cheiro daquilo. Está errado, meu irmão. Tem que tomar banho, trocar roupa, botar um perfume, e você vai ficar cheirando bem. Mas esse cheiro você dá um jeito, esse cheiro você arranja. Agora, o cheiro de Cristo não tem jeitinho. O cheiro de Cristo só é possível exalar se você tiver a sua vida lavada no sangue do Cordeiro. Aí você tem um cheiro de Cristo. Então o que, que Satanás fala? Ele usará todo o seu arsenal para neutralizar as verdades de Deus na sua vida. Deus diz que te ama, Deus diz que Ele tem propósito para você, Deus diz que ele vai realizar coisas tremendas através da sua vida. Mas aí o Satanás vem e vai assim, olha, ele coloca na sua mente assim, tudo que você vai fazer não vai dar certo. Você faz tudo errado. E pode ver que você pode ter ouvido isso dos seus pais, de professores, de alguém que estava sobre você, durante a sua trajetória de vida. Não vai dar certo. E depois você começou a reproduzir essas mentiras. Não vai dar certo, eu faço tudo errado, você não tem valor. Por isso que eu pego esse aspecto de estética, de beleza. Irmãos, eu brinco com isso, mas é sério. Você tem que chegar na frente do espelho e olhar assim e falar assim, você é top. Ah, pastor, porque o senhor não sabe. Pois é, eu não sei o que está dentro de você. Então, o que está dentro de você tem que sair. Porque o que Cristo colocou dentro de você é que você é lindão, é lindona. Porque nenhum filho de Deus é feio, porque Jesus é lindo, é maravilhoso. Agora você já viu, veja bem, o bebê quando nasce é bonito, irmãos? Não é, meu irmão, você sabe que não é. O bichinho é esquisitinho, vermelho, careca. Tem um montão de coisa, mas o que que o papai, a mamãe, vovó, vovô falam? Ah, que coisa mais linda do mundo. Eles estão enxergando aquele bebê com os olhos do coração. Você está entendendo? Mas você está enxergando a si mesmo com os olhos das palavras que foram plantadas no seu coração. Palavras de mentira, palavras de depreciação. Você é muito fraco. Você sempre desiste, você é um derrotado, um fracassado. Você não é nada. Aí vem assim, é porque eu sou muito humilde. Humildade não tem nada a ver com reprovação. Humildade se define simplesmente assim. É você ter uma perspectiva real de quem você é diante de Deus e não dos homens. Diante de Deus você não é melhor que ninguém. Diante de Deus você não é pior que ninguém. Isso é ser humildade. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então você não herda o reino de Deus por ser melhor. Você não herda por ser pior. Você herda por você ter uma perspectiva de quem você é. E eu sou filho de Deus. O inimigo tenta colocar sua armadura. Ele vai tentar anular a armadura de Deus, que nós vamos falar. E ele vai tentar colocar a armadura dele sobre você. O capacete da mentira. Irmãos, como tem gente que acredita na mentira? As pessoas, eu tenho uns amigos, eu encontro com alguns às vezes lá no Parque Barigui. E tem uma senhora, que o marido dela é de alta patente. Aí ela, mas pastor, o senhor viu aquilo, pastor, o senhor viu aquilo, pastor, o senhor viu aquilo. Eu falei assim, para, você está vendo coisa demais, está ouvindo mentira demais, está vendo televisão demais. Pai, vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia fala para mim totalmente diferente do que a televisão está falando. Você vai escutar a fonte errada, vai ter a informação errada e vai começar a acreditar na coisa errada. Capacete da mentira, sandálias do engano. Pode vir, Eva, pode comer, não vai morrer, morreu. Dardo de confusão, orgulho e autossuficiência, eu resolvo, eu dou um jeito nisso. Vaidade, carnalidades, essas coisas que o diabo coloca na mente do homem. Precisamos entender, irmãos, que o maligno sabe o poder que temos em Cristo. O maligno sabe. Quando o diabo vê uma igreja de joelhos orando,
Spurgeon, ele dizia que é mais fácil transformar um leão em vegetariano do que converter um pecador sem o Espírito Santo. O diabo sabe disso. Então veja, o louvor pode ser uma bênção, o pregador pode ser top, mas não resolve. Se não estiverem tudo isso nas mãos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, uma palavra destrava a alma. Uma palavra. Uma palavra quebranta. Um cântico muda a vida de uma pessoa. Quantas pessoas foram salvas ouvindo um cântico? Os antigos hinos. Tem até uma história que era contada nas EBFs há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... Aí um homem passou e ele se chamava Edmundo. E ele escutou assim: porque Deus amou Edmundo de tal maneira que deu seu Filho. E aí aquele homem entrou na igreja correndo e entregou a vida para Jesus. E a professora usava naquele tempo uma gravura que quando você colocava assim, era um homem que estava com choro na face. Aí quando virava aquela gravura, ele estava com um sorriso na face. É antes e depois com Jesus. Ele muda. Ele muda a nossa história. Ele transforma. Então Satanás vai trabalhar. É porque ele sabe o seu poder em Cristo. Ele vai tentar neutralizar esse poder. Então Spurgeon falava que quando uma pessoa está de joelhos, tem mais poder e autoridade que um exército armado. Irmãos, os ingleses na Segunda Guerra Mundial não foram totalmente destruídos. Londres não foi totalmente destruída. Quem aqui sabe de história, sabe que eu estou falando a verdade. Londres, principalmente Londres, não foi totalmente destruída. Por quê? Porque os cristãos se colocaram de joelhos. Quando os nazistas cercaram o exército britânico, os cristãos pegaram seus barquinhos e foram lá resgatar os soldados. Era proibido ter velas ou luminárias acesas à noite em Roma, em Londres, mas os cristãos estavam lá com as suas lamparinas acesas, orando a noite toda. E a Alemanha foi derrotada. Não foram os alemães, foi a Alemanha. A ideologia. Segunda coisa, irmãos, então veja, as mentiras. Satanás sabe que você precisa ser envolvido nas suas mentiras. Segundo, entender que antes de você usar a armadura de Deus, você precisa se preparar, se fortalecer em Deus e se treinar para usar as suas armas. Quem aqui passou para o serviço militar sabe, irmão. Soldado que dorme, aí a arma, ele dá um tiro lá. Isso aconteceu com um parente meu. Vai ficar na cadeia lá no mínimo 2 meses. Como carregar a arma? Como funcionar? Às vezes a gente assiste alguns filmes, né, dos marines americanos. Camarada, a pessoa tem que ser treinada de uma forma assim profunda, tremenda. E aí a gente quer enfrentar as trevas, irmão, sem treinamento nenhum, sem conhecimento nenhum, sem preparo nenhum. Não, Satanás não é um bobinho, não. Satanás é príncipe dos demônios. Não será possível vencer as trevas com as armas humanas ou carnais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz, no capítulo 10, verso 13 a 5, porque andamos na carne, não militamos segundo a carne,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Andando na carne, ou seja, andando humanamente, eu não uso as armas humanas. Ah, fulano falou mal de mim, eu falo mal dela também. Fulano não me pagou, também não pago. É, o governo não faz o não melhora a cidade, então não pago mais imposto. Isso é arma humana, irmão. São armas humanas. Fulano gosta de mim, também não gosto dele. Então vai ler lá o Sermão do Monte. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos maldizem e perseguem. Abençoai aqueles que vos odeiam, que vos perseguem. Abençoai. O Sermão do Monte é suficiente para qualquer gente, qualquer cristão, ser uma bênção. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se você não sabe nada de Bíblia, vai ler o Sermão do Monte. E você será um cristão convicto de quem você deve ser e o poder que você tem, a autoridade que você tem. Entender contra quem estamos lutando, quem é o nosso verdadeiro inimigo. Pedro, quando escreve o capítulo 5, ele diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O leão é considerado o rei das selvas. E o rugido do leão apavora todos os animais da selva. E Pedro compara Satanás com o leão que ruge. Ou seja, o leão, ele pode não ser o mais forte, mas o seu rugido criou uma identidade de forte. Então o diabo, ele faz muito barulho. Eu vou te matar, eu vou colocar a enfermidade em você, você nunca vai ser mãe, você nunca vai ser pai. Ele faz muito barulho. E você acredita. Mas Pedro diz assim: o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas provações se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Às vezes nós pensamos que nós somos os únicos que sofrem. Não. Você não tem noção do que acontece. O brasileiro, o cristão brasileiro, evangélico principalmente, não tem noção do que acontece. Coreia, China, Afeganistão, Paquistão, Oriente Médio. Você não tem noção. Alguns têm informações, mas nós não temos noção. A gente, quem aqui já leu a história do homem que veio do céu, um chinês... Foi preso, torturado. Porque era cristão. O Atmani. Os cristãos chineses sendo perseguidos, torturados, bens confiscados. E o Atmani tinha as lições para os cristãos, discipular os cristãos. Leia o livro Autoridade Espiritual de Atmani. São as lições que ele usava para discipular os cristãos. Sabe o que, que o Otman ensinava? A mesma coisa que Pedro e Paulo ensinaram. Orai pelas autoridades. O Jeremias, obediente a Deus, quando ele escreve a carta para os israelitas, os judeus que estavam lá em Babilônia, ele diz assim: orai pela paz da cidade. Porque na paz da cidade vós tereis paz. Nós não somos do mundo, mas nós estamos aqui para abençoar essas pessoas. Nós não somos do mundo, mas estamos aqui para amar essas pessoas. Não amamos o que elas fazem, mas amamos as pessoas. Independentemente da gravidade dos seus pecados. Então Pedro fala: sede sóbrios, vigiai. Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Antes de você se levantar diante de Satanás, você tem que se humilhar diante do Senhor. E o Senhor te levanta e diz: vai. E aí você vai. Tomar a armadura de Deus antes de se preparar para usá-la. Não será possível usar uma arma sem que sejamos treinados. Quem aqui lembra, às vezes, de algumas coisas que você já viu? Tem algumas armas que quando você dá um tiro, você cai. Ela dá um coice tão grande, você não está preparado. Mas quem está preparado atira sem sentir nada. Porque ele aprendeu a lidar com a força da arma. Pedro, Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não há possibilidade de uma igreja enfrentar as trevas, não há possibilidade de você e sua família enfrentar as trevas, enfrentar os ataques, sem antes estarem debaixo da submissão a Deus. Tem crente que não quer obedecer líder. Satanás tem ferido gente, crentes machucados, famílias machucadas, e aí essas famílias machucadas não querem mais respeitar a liderança. Ah, todo líder, todo pastor, todo isso, tudo aquilo, e ele começa a achar que está todo mundo errado, se torna um alvo do diabo. Rebelião. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se você quer enfrentar as trevas, aprenda a ser obediente. Porque a sua obediência não é só aquela pessoa que está na posição de autoridade, é a Deus. Sujeitai-os a Deus. Os apóstolos não blasfemavam contra os governadores e reis. Eles obedeciam. Último lugar, irmãos, precisamos entender que Deus já nos forneceu as armas certas para a batalha. Paulo diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Se você leu a carta aos Efésios bem devagar, você vai perceber uma construção. Deus tem um propósito, capítulo 1, de salvar, ele tira para dar uma nova identidade. No capítulo 2, ele mostra como, é exatamente como Gênesis, capítulo 1, 26, 27, ele diz que Deus fez um homem à sua imagem. No capítulo 10, no capítulo 2 de Gênesis, ele está explicando como é que Deus fez. Mas é a mesma coisa. Só que ali ele diz, Deus fez. No capítulo 2, como Deus fez? Pegou o pó da terra e fez. Então, no capítulo 2 de Efésios, Paulo está mostrando que Deus tirou você da morte, do pecado, do cativeiro. Você estava debaixo dos princípios das trevas, dos príncipes das trevas. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, que te amou, tirou você de lá. E aí, no verso 10 do capítulo 2, ele diz assim, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então Deus te salvou, Deus tinha um propósito de salvar você, e aí Deus salvou você para você fazer as coisas que Ele planejou. Aí no capítulo 3, Ele vai mostrar como você pode se preparar para isso. Ele vai dizer, Paulo tem duas orações no capítulo 3. No capítulo 4, ele vai mostrar as ameaças, porque ele vai mostrar as encrencas, os pecados, as inclinações. Mas ele diz assim no verso 27 do capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Aí quando ele chega no capítulo 6, ele fala da família, no final do capítulo 5, ele fala do casamento, ele fala da igreja, aí chega no capítulo 6, fala da família, e depois ele termina a carta aos Efésios com essa palavra. Como você deve se vestir, se revestir. Irmãos, nós sabemos o que é revestimento. Por exemplo, essa parede é tijolo, ela foi revestida de massa. E eu posso revesti-la agora de papel parede. Eu posso revesti-la de madeira. De acordo com o que eu quiser. Mas Paulo diz assim: vocês já são cristãos, vocês já são filhos de Deus, mas agora vocês precisam se revestir de Cristo. Ou seja, quando alguém olhar para vocês, verão Cristo. Quando alguém olhar para vocês, verão o poder de Cristo. Quando alguém olhar para vocês, verão a autoridade de Cristo. E como ele fala então? Equipar para a batalha, cinturão da verdade. O cinto, quem aqui lembra, os da minha geração sabem que cinto servia para dar um couro na gente de vez em quando. Quem aqui já apanhou de cinto? Gente boa, né? Só gente boa. Ninguém morreu porque levou a surra de cinto. Apesar de que nem todo pai sabe bater. Mas o cinto, veja, se você usa uma roupa que está um pouco solta, o cinto foi feito justamente para isso, para segurar, ajustar. O soldado, ou as indumentárias naquele tempo, eram um saiote. Imagine um soldado com aquele saiote curto, e nem todos usavam coisas de baixo, e o vento... não era muito bom. Então o cinto era usado para ajustar a roupa e para prender a espada. Ou uma faca, um punhal, uma machadinha, para quem é lá da cultura indígena. Enfim, muitas coisas. Então Paulo pega essa figura do soldado, da indumentária do soldado. Ele fala assim: olha, você deve se cingir com o cinturão. Por que ele começa com o cinturão? Porque a sua vida precisa ser ajustada à verdade. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo porque acreditamos na mentira. Ah, mas será que vai sair? Vocês não têm noção. É porque eu não quero investir nisso hoje. Isso nós vamos fazer no treinamento no final de agosto. Não existe nada que resista à voz de Jesus. Eu cheguei numa casa uma vez, me chamaram. A moça estava endemoniada há 3 dias. Na cama. E eu estava lá sozinho. E ela estava dormindo, não ouvia nada. E Deus me deu uma estratégia, porque naquele tempo não tínhamos conhecimento que temos hoje de batalha espiritual. Era o sai em nome de Jesus e tinha que sair. Era só isso, não tinha outro. Há 40 anos atrás, não tinha. Era só você, e tinha que segurar. Aí o demônio saiu, mas quando ela ficou, entre aspas, liberta, ela disse: não estou enxergando nada, não estou enxergando nada. Ela foi tomar um banho, a mãe levou, tomou um banho, estava 3 dias naquela cama. Quando ela voltou, ela começou a gritar: eu estou cega, não estou enxergando nada. Eu disse: calma. Botei a mão nos olhos assim, falei assim: Senhor Jesus, a mesma autoridade que o Senhor exerceu para expulsar esse demônio, agora traga a visão dela de volta. Pum, a visão voltou. Porque a visão era uma mentira do diabo. Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que guarda mágoa e começa a somatizar doenças no corpo. Nós conhecemos 2 casos bem recentes de uma mulher que estava há mais de 20 anos com uma ferida na perna e não sarava. E aí os médicos dizendo que não, ela não tinha muito tempo, as filhas foram para o hospital. Eu fui lá visitá-la. As filhas foram para o hospital para passar a noite, acreditando ser a última noite dela. E naquela noite as filhas disseram: mamãe, a senhora gostaria de falar da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude? Tem alguma coisa, mamãe, que a gente precisa conversar? E aquela mulher, então, depois de anos, ela tinha mais ou menos uns... 70 anos. Ela disse que tinha sido abusada, vítima de um estupro. E ela guardava aquela mágoa. E aquelas filhas, mamãe, a senhora precisa resolver isso, mamãe. E elas então ajudaram a mãe, a, em Cristo, a liberar perdão para aquele agressor. Irmãos, a ferida sarou em 2 dias. 2 dias. Porque Satanás não tinha mais lixo para comer. Mágoa é um lixo que barata e rato come. Quando o Espírito Santo convence você a colocar o lixo do seu coração na cruz, Satanás perde autoridade sobre você. A libertação mais difícil de fazer são pessoas vítimas de abuso, são pessoas rejeitadas, porque elas guardam uma mágoa. E não tem facilidade de liberar perdão. Cinturão da verdade. Conhecer a verdade fortalece a nossa identidade. Eu atendi 2 moças, já casadas. E uma estava bem resolvida, porque era membro da nossa igreja, estava bem resolvida. Mas a outra não era membro da nossa igreja, e ela falou assim, pastor, a minha irmã, ela não quer ser mãe, ela não quer ter filhos, ela não consegue viver bem com o marido. Irmãos, pensem numa mulher virtuosa, de beleza. O esposo empresário, tinham tudo. E ela veio conversar comigo. E aquela mulher não acreditava que era bonita. Ela não acreditava que pudesse ser mãe. Porque ela nunca havia recebido um abraço do seu pai nem da sua mãe. O seu pai traía sua mãe. Os dois viviam como gato e rato dentro de casa. Então aquela moça desenvolveu um sentimento de impotência, de incapacidade profunda. Não foi abraçada, não foi amada. Nunca recebeu um elogio dos pais. E ela disse, eu nunca vou conseguir criar um filho. Porque nunca ninguém cuidou de mim. Satanás aprisiona uma mente. Conhecer a verdade, quem é você? Por isso que Jesus, eu enfatizo, Jesus, em João 8:31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Você não vai conhecer a verdade vindo à igreja só. Você vai conhecer a verdade permanecendo em Cristo. Ele é a verdade. A igreja não é a verdade. A igreja é constituída de pessoas que oscilam, que são instáveis. Hoje são boas, amanhã nem tanto. Mas esse Jesus é Deus. Esse Jesus é único. Esse Jesus é imutável. Esse Jesus é poderoso. E esse Jesus tem poder. Então, se você permanecer, capítulo 15 de João, do Evangelho de João, ele diz, permanecei na videira. Aquele que permanecer em mim dará muito fruto. Se vós permaneceres em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 7. Conhecer a verdade fortalece a nossa identidade. Conhecer a autoridade que temos. Está no YouTube esse testemunho. Pai Chico era um pai de santo, dos mais famosos na região de Recife. E ele fazia os trabalhos para aprovar os programas de vários artistas de televisão, que eu vou me poupar aqui de não citar os nomes. Mas lá no YouTube ele cita. E aí, quando ele foi oferecer aqueles sacrifícios no mar, para que aqueles programas fizessem sucesso, Iemanjá disse assim para ele, não sem sangue, você não trouxe sangue. E exigiu que ele levasse sangue de uma menina de 15 anos. E então ele foi para a porta de uma escola. Esperou as crianças saírem e calculou uma menina de mais ou menos de 15 anos. E a pegou à força e levou para o carro. E aquela menina, percebendo o perigo que corria, ela esperou um momento assim, abriu a porta, se jogou do carro e saiu correndo na praia de Boa Viagem. Aquele pai de santo correu atrás dela, correu atrás dela, correu, correu, correu. Quando a menina percebeu que não tinha como escapar, ela simplesmente parou e falou assim, em nome de Jesus. E ele ficou paralisado. Não deu um passo, ficou paralisado, como se tivesse sido congelado. E a menina fugiu. Ele foi lá e invocou todos os orixás dele, invocou todos os demônios e mandou atrás daquela menina para matar aquela menina, para que ela não o denunciasse. Mas os demônios voltavam e diziam, não podemos tocar nela porque ela é dele. Glória a Jesus! Ela é dele! E por causa desse problema, ele foi preso. E na prisão ele se converteu e se tornou um pastor. Está lá no YouTube. Testemunho dele. Eu acho que ainda está. Então veja, conhecer a verdade, a sua autoridade. Irmãos, quem aqui começou a dirigir achando que era o melhor motorista do mundo? Eu conheço alguns que são meio loucos. Loucura não significa ser bom motorista. Eu conheço uma pessoa que tem uma autoestima tão grande como motorista que ele faz besteira demais. Mas o certo, ou normal, o normal é o quê? Você começa a dirigir, você tem medo. Passar, estacionar, tudo é difícil para você. Por quê? Você não tem experiência. Até que você vai desenvolvendo experiência. Vai, né, Emerson? Vai desenvolvendo experiência. Aí você estaciona. Oh, funciona. É a mesma coisa. Você se fortalece em Cristo. E aí você levanta 5 quilos. Você se fortalece em Cristo. Você levanta 10 quilos. Você se fortalece em Cristo. Você levanta 20 quilos. Você se fortalece em Cristo. E os milagres começam a acontecer. Você vai dando voz de autoridade. Voz de autoridade. E às vezes nem a gente sabendo nada, Deus usa por misericórdia, porque não tem outra pessoa para usar. Jesus disse, Lucas escreveu em Atos 1:8, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Poder. Eis que vos dou poder, Jesus diz em Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Uma vez eu trabalhava ainda nos Correios, eu era chefe de carteiros. E aí um carteiro ficou zangado comigo, porque ele queria ir para casa mais cedo. E eu falei assim, não, você tem que entregar as correspondências. E ele ficou muito zangado, falou assim, eu vou botar o seu nome na boca do sapo. Aí eu chamei ele e falei assim, vem cá, com todo respeito. Respeitando o que você acredita, você pode colocar o meu nome na boca de 1000 sapos. Não vai resolver, sabe por quê? Porque eu sou propriedade exclusiva de Jesus. No dia seguinte, ele procurou a minha mesa, me chamou e falou assim, quero te pedir desculpa pelo que falei ontem. Depois da minha conversão, mais de 20 carteiros se converteram. A gente fazia culto todos os dias. Tinha um carteiro que era um verdadeiro diabinho. Ele pegava, naquele tempo não tinha internet, era tudo material, papel, pornografia, tudo em papel. Ele pegava as revistas pornográficas e ele colocava nas mesas dos crentes. E ficava de longe olhando. Quando o crente chegava, ele caía na gargalhada. Aí eu pedi demissão dos Correios em 1986. viver só do pastorado? E aí eu voltei lá um belo dia e ele chegou: irmão Brito, irmão Brito. Eu falei assim: você não tem jeito. Não, 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 eu me converti, eu aceitei Jesus. Pode ser o pior pecador. Quando conhece Jesus, a sua história é mudada. Eu fui capelão de escola. E aí o diretor me chamou e falou assim: pastor, o senhor tem autoridade total aqui para entrar em qualquer sala, resolver os assuntos, fazer o que precisa. E aí cheguei lá um dia e falei assim: pastor, tem um problema sério aí, precisando do senhor. Qual é? Um rapaz, no curso da noite, era uma escola de 1.600 alunos, um rapaz que tinha envolvimento com tráfico, o primo dele era envolvido com tráfico, e então ele gozava daquela proteção, e ele começava a se impor. E aí ele não era para aceitar a renovação de matrícula dele, mas aceitaram, a secretaria aceitou, e agora aceitou, não tinha como tirar. Ó, você não pode, vamos tirar a sua matrícula, não pode. E tinha duas turmas daquele ano. Ele queria estudar na turma de baixo, onde ele sempre aprontava. E aí a diretoria queria que ele estudasse na turma nova, de cima. E aí eu fui lá, chamei para a minha sala, fomos conversar. Ele falou assim: não, eu quero estudar nessa turma daqui, de baixo. Aí eu falei assim: olha, é começo do ano. Eu falei assim: vamos fazer um acordo aqui. Eu tenho autoridade para ajudar você no que você precisar, mas você vai fazer um acordo comigo. Você vai frequentar a classe de cima 30 dias. Se você não se acertar, você me procura, eu te boto na classe de baixo. Está feito, está bom. Passou. Nesse ínterim, veio o carnaval. Aí depois do carnaval passou, aí eu chamei a coordenadora. Disse: vem cá, dona Elise. E o rapaz? Ah, pastor, não deu trabalho não. Está quieto lá na classe de cima. Ah, mas eu fiquei curioso, né? Fui lá, chamei ele. E aí, o que é que aconteceu? Você está feliz aí na classe? Ah, pastor, no carnaval eu fui no retiro de crente. E eu aceitei Jesus. Quando Jesus entra, irmão, a confusão acaba. Quando Jesus entra, a violência acaba. Quando Jesus entra, o pecado cessa. Quando Jesus entra, tudo muda. O problema é que Jesus não entrou. Você entrou na igreja, mas Jesus não entrou em você. Ficou bom isso, hein? Tem gente que entra para a igreja, mas não deixa Jesus entrar na sua vida. Conhecer a autoridade de Jesus. Cinturão da verdade. Sustenta a espada. Ele fala da couraça da justiça. Couraça é aquilo que mantém você totalmente protegido. E o que mantém você protegido não é o que você faz, é o que Cristo fez. Ah, vou me vingar. Está usando a força da carne. Você precisa deixar a obra de Cristo realizar a obra. Então veja, o que que Cristo fez? Ele morreu pelos injustos, pelos mentirosos, pelos pecadores. Ele morreu. Naquela cruz um tribunal foi instalado. Naquela cruz o tribunal, o Deus poderoso, que é o juiz dos juízes, ele declarou você justificado pela obra de Cristo. Essa é a couraça da justiça. Você não é protegido pela justiça da terra, mas você é protegido pela justiça do céu. A couraça representa toda a justiça proveniente da obra de Jesus na cruz. Se você ler Romanos capítulo 8, verso 31 a 39, ele diz: quem é que nos justifica? Foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou dos mortos, o qual está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele é o seu juiz, ele é o seu advogado. A justiça de Cristo nos reconcilia com Deus por meio do seu sangue. Irmãos, eu coloquei um zelador do meu primeiro pastorado. Tinha um vovozinho que era zelador da igreja, o vovô Zaqueu. Ele tinha dificuldade de ler, tinha uma Bíblia desse tamanho no púlpito, ele só conseguia ler naquela Bíblia. E um belo dia me veio um sentimento assim: bota ele para pregar. E eu coloquei um zelador para pregar num culto da igreja, domingo de manhã. Ele leu Apocalipse capítulo 22, ele falou sobre o rio de Deus. Olha só, isso tem aproximadamente 38 anos. E ele diz assim: irmãos, aquele irmão semi-analfabeto, vovozinho, que não chegava direito, ele disse uma coisa que eu não esqueço até hoje: irmãos, uma gota desta água é suficiente para você nunca mais ter sede na vida. Uma gota do sangue de Jesus e o inferno recua na sua vida. A couraça, a justiça de Deus por meio de Cristo. Satanás não tem direito legal sobre você para te acusar. Ele chegou diante do trono de Deus para acusar o sumo sacerdote Josué, está lá em Zacarias 3. E ele tentou intimidar e Deus mandou ele se calar. E Deus mandou trocar as vestes de Josué. O diabo não tem direito de acusar você, porque Jesus já te comprou, ele pagou o seu preço. As sandálias do Evangelho da Paz é aquilo que aponta a sua direção, é o seu caminho, a sua conduta, é como você anda. A missão que você recebeu, meu amado, minha amada, você recebeu uma missão de Deus. Deus salvou você para um propósito. E nesse propósito tem uma missão a ser desenvolvida. E se você não calçar essas sandálias, você não conseguirá cumprir esse propósito. Porque as sandálias te qualificam. Veja, Deus mandou Moisés trocar, tirar as sandálias. Deus mandou Josué tirar as sandálias. Mas Jesus Cristo deu sandálias. O filho pródigo não tinha sandália. Deus mandou colocar sandália nos pés. É o contrário. Porque Jesus fez você nova criatura. Tomar o escudo da fé. Irmãos, a palavra de Deus tem um poder que você não tem noção. Eu estava atendendo uma mulher. Eu, Sueli, o pastor Maurício, fomos visitá-la, e ela é muito encrenca, não era da nossa igreja não, mas só queria ajuda da nossa igreja, não queria ser membro da Alameda, mas queria ajuda da Alameda. São aquelas encrencas assim que você não consegue entender. Por que que não vai pedir ajuda lá na sua igreja? Não, é que vocês têm a resposta. Mas ela não obedecia. E aí ela assim, vinha sempre encrencada. Aí eu falei assim: você precisa ler a palavra de Deus em voz audível. Isso é assim, no gabinete, na mesa, ela na minha frente. Você precisa entender que a palavra de Deus é boca de Deus. Quando falei isso, ela ficou endemoniada. A palavra é boca de Deus. É Deus falando com você. Então, quando você lê a palavra, você precisa acreditar que Deus está te dando uma direção. Que Deus está te fortalecendo. Que Deus está te encorajando. Irmãos, eu vou para a conclusão que eu quero terminar. Baixa sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Nós somos povo de Deus. Temos uma identidade. Temos uma autoridade. Você precisa crer nisso. Ah, pastor, não tenho certeza ainda se eu sou filho de Deus. Então, nessa noite, você precisa entregar de forma segura, convicta, a sua vida a Jesus. Porque ninguém que entregou a sua vida a Jesus deixa de ser filho de Deus. João escreve: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Se você crê em Jesus, você precisa entregar a sua vida para ele. Deixar que ele transforme você numa nova criatura, salvar você. Deus quer te dar autoridade para você cumprir o propósito de Deus. João escreve assim na sua primeira epístola: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo limpo, e o maligno não lhe toca. Isso exige de você um posicionamento, obediência. Vocês podem ficar em pé um minutinho? Eu quero perguntar uma coisa com muito carinho. Duas perguntas. Primeiro, alguém aqui nesta noite que não tem certeza que é salvo, se Jesus voltar hoje, você não tem certeza que vai subir? Levante a sua mão. Eu não tenho certeza ainda, pastor, eu preciso de ajuda. Pode levantar a mão, eu quero orar por você. Todos aqui já têm certeza. Muito bem. Se você realmente é salvo, é filho de Deus, você quer ser revestido de autoridade para cumprir o propósito? Pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Se você quer um revestimento para um propósito, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus me vocacionou, eu sei que Deus tem me incomodado, eu quero, nesta noite, assumir essa posição de autoridade no mundo espiritual, viver o propósito de Deus na minha vida. E agora, com os olhos do coração, com os olhos da fé, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Naquela cruz houve justiça. Naquela cruz você foi perdoado. Naquela cruz você foi comprado. Naquela cruz você foi regenerado. Mas você precisa tomar posse dessa verdade. Crê que você é filho amado e que você tem a autoridade dele. Quando eu comecei a pastorear, eu pesava somente 55 quilos. Se o demônio me desse um empurrão, eu iria ser jogado mais de 10 metros de distância. Mas na força de Jesus, nenhuma pessoa endemoniada saía das minhas mãos. Porque eu era forte? Não. Porque era o Espírito de Deus que segurava. Teve uma vez que eu fiquei com cãibra nas mãos. Os dedos ficaram tortos. Mas o Espírito Santo não deixou que ele saísse. Você tem autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Eu exerço essa autoridade. Eu posso tudo que a palavra diz que eu posso. Eu tenho tudo que a palavra diz que eu tenho. Eu sou tudo que a palavra diz que eu sou. E eu farei tudo que a palavra disse para eu fazer. Senhor Jesus, eu me rendo, eu me revisto, eu me fortaleço na força do Senhor. E a partir de hoje, eu sei que tenho uma identidade, sou filho de Deus, eu tenho uma autoridade, eu posso fazer todas as coisas através do Senhor. E eu quero que o Senhor use a minha vida para glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós abençoamos a vida dos teus filhos aqui. Nós temos pessoas aqui, Pai, com sede. Nós temos pessoas aqui, Senhor, que estão comprometidas, que estão, Senhor, decididas a serem bênçãos, a serem instrumentos nas suas mãos. Senhor, coloque um selo nesses lábios. Coloque fogo, Senhor, nesses lábios. Coloque uma espada de fogo nas mãos. Eu calço agora cada pé aqui com as sandálias do Evangelho da Paz. Essas mentes sejam protegidas com o capacete da salvação. E na força do Senhor, essa igreja vai romper, vai conquistar, vidas serão libertas. O inferno vai ser, Senhor, saqueado pelo poder do nome de Jesus. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Vai na paz, que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.